Fala, investidores e investidoras, sejam muito bem-vindos ao podcast O Seu Dinheiro. No episódio de hoje, eu vou deixar com vocês a entrevista que eu dei para Andreas Costa no podcast Café com Fi. Foi uma conversa muito boa, muito interessante, que eu compartilhei com vocês tudo que eu estou enxergando para esse mercado. Então, vamos lá, vamos começar o nosso trabalho e bom episódio a todos.
Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Scoss e dessa vez eu trago um convidado especial para falarmos sobre investimentos, para falarmos sobre fundos imobiliários. E dessa vez eu trago o Thiago Sena, consultor credenciado Tech Finance, ou Finance, CVM, CEA também, né? Certificado CEA, ou seja, um consultor. Gostaria que você se apresentasse mais para nós e já lança a primeira pergunta. Thiago, como é que você iniciou nos investimentos?
Boa noite, Andréa. Como você bem falou, eu sou o Thiago Sena. Já graças a Deus tem algumas certificações aí que entram no currículo, mas eu acho que certificação ela simplesmente serve para que a gente esteja regulamentado em uma das profissões mais regulamentadas que existem no Brasil hoje. E, inclusive, eu acho que isso é até uma forma de mostrar a seriedade com que a gente trata do dinheiro e das finanças das outras pessoas. Então, eu nem gosto de colocar na base que eu sou um consultor CVM, mas simplesmente que eu estou totalmente correto e regulamentado perante a nossa entidade máxima dos mercados de capitais. Então, minha experiência, até para dizer de onde eu comecei, né, André? Eu sou uma pessoa com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, mas pela parte de pessoa própria, eu investia sempre meu dinheiro desde novinho, sempre tive um pouco desse afeto para o mercado financeiro, mas eu não trabalhava na área, inclusive eu sou engenheiro de formação, eu inclusive trabalhei 3 anos com engenharia, até que veio um certo bichinho que me picou e me levou para o mercado financeiro. Foi quase que impossível negar esse chamado. Eu trabalhava na engenharia ainda, mas acabava que outras pessoas do meu próprio ciclo começavam a me perguntar e buscar informações sobre como falar de investimentos, o que é que eu fazia com o meu dinheiro, ou eles nunca tiverem acesso a nada parecido, então o que é que eu estou fazendo, o que é que eles podem fazer. E isso surgiu como se fosse uma renda extra que eu fazia por fora do meu trabalho, e aquilo foi ganhando força, tração. Eu comecei a ver que todos os meus dias começavam, de horários vagos, começavam a ficar travados, tinha cliente todo dia, as pessoas começaram a me procurar, e aí acabou se tornando uma obrigação eu fazer a migração da engenharia para a parte de educação financeira. Então eu comecei nessa área com educação financeira, pegando toda a minha base de 10 anos de mercado financeiro, investindo por conta própria. Eu já fiz tudo que vocês imaginaram, inclusive perdi dinheiro com day trade, e eu acredito que todo mundo já cometeu esse erro. E eu fui pegando todas as experiências para trazer para as pessoas poderem começar a investir o dinheiro delas e ter algum resultado muito melhor do que deixar parado na poupança. A gente sabe todos os prejuízos disso, né? Então, quando eu fiz essa migração, eu comecei a trabalhar com educação financeira, ensinar as pessoas a investirem seu próprio capital. E, ao longo desse caminho, eu fui vendo que tem muita gente que não está afim de aprender, está afim de investir e colocar o dinheiro na mão de uma outra pessoa para investir por elas. Então foi aí que eu comecei a focar em certificações e me regulamentar perante CVM para poder trabalhar nessa área, porque hoje em dia você fazer recomendações de investimentos é algo muito complicado de se fazer. Inclusive eu já conheço algumas pessoas próximas a mim que tomaram notificação da CVM por estarem recomendando ativos na internet sem a devida certificação. Então aí eu fui para essa área e hoje eu trabalho com consultoria e assessorias financeiras. Você tá no mudo, André.
De fato, às vezes eu acabo até esquecendo. Quando você começa, vai aprendendo, vai investindo, isso vai se tornando praticamente um vício positivo, né? E é muito importante também trazer essa educação financeira, né, Thiago? Nós brasileiros somos muito carentes, não temos essa base. E sem essa base não tem como avançar, né? E eu sempre gosto de lembrar que a parte financeira, ela é uma das causas de vários problemas em várias áreas da nossa vida. Então, eu acho que é importantíssimo. E como você bem falou, né, conforme você vai avançando, é natural se certificar para ficar realmente também antenado no que está acontecendo, regulamentado, e se aprofundar também nos estudos, né? Não ficar
Exatamente.
só naquela base, bem básico mesmo. É realmente é algo fantástico. E como é que você tem observado o cenário atual no mercado financeiro como um todo? E daí você afunilar aí um pouquinho sobre os fundos imobiliários. Você começou por ações, você começou por fundos, você começou na renda fixa. Como é que foi realmente essa trajetória? E como é que você tem observado aí nesses 10 anos o cenário do mercado financeiro e, em especial, o atual?
Certo. Como um bom brasileiro, eu comecei na poupança. Eu acho que desde quando eu era bem pequeno, meu avô, que foi trabalhou no Banco do Brasil, abriu uma poupança no Banco do Brasil, colocava um dinheirinho para mim lá todo mês. Então já criava esse relacionamento. E aí quando eu fui crescendo, eu fui migrando um pouco para a parte de renda fixa, mas eu quase que pulei toda a parte de renda fixa para ir direto para a bolsa de valores com day trade de ações. Então eu fiz esse pulo. Ganhei um dinheiro, naturalmente, todo mundo começa a fazer day trade, acaba ganhando um dinheiro interessante, mas aí veio o problema quando eu tomei o meu maior baque, e aí eu perdi quase 70% do patrimônio que eu tinha fazendo operações alavancadas, e aí eu voltei atrás, falei, agora que eu perdi dinheiro, eu tenho que reconstruir, e eu voltei para renda fixa, aí foi CDB, fundo de investimento renda fixa padrão, ganhando 100% CDI, alguma coisa muito próxima dessa. Fiz uma previdência, comecei a ir para esse caminho, enquanto que eu começava a reestudar a parte de renda variável, porque eu queria voltar para o mercado de ações, mas sem cometer aqueles erros que eu tinha cometido anteriormente. E aí, nesse processo que eu fui entendendo melhor do mercado de ações, que eu conheci o mercado de fundos imobiliários, e eu comecei a fazer uma transição voltado a mais renda passiva do que valorização de patrimônio. Então, essa foi uma grande virada de chave na minha vida, que eu comecei a falar, eu preciso alcançar uma liberdade financeira em que os meus rendimentos conseguem me sustentar. Então foi dali que veio a minha migração para esse olhar, ao invés de trade, valorização e ganhar no lucro, ter o patrimônio, que esse patrimônio me remunere todo mês. Aí eu comecei a mudar a minha estrutura de alocação e eu comecei a investir de forma mais diversificada. E aí eu fui para os Estados Unidos, tenho um patrimônio já no mercado americano, fora do Brasil. Já faço um pouquinho de investimentos em criptomoeda para ter um pouco de exposição. Então, bem diversificado mesmo minha carteira. E como minha carteira é diversificada, eu acabo olhando um pouco de todos os mercados que a gente tem hoje, né? Então, falando de agora, André, o que é que eu estou enxergando dado o nosso momento? Olhando para o Brasil, a gente tem oportunidade em quase todos os segmentos financeiros hoje. Hoje você tem taxas de juros elevadíssimas, bem provavelmente chegando ao máximo de uma curva de aumento Selic, que a gente deve chegar agora em maio. E bem provavelmente aqueles que já vinham carregando posições de renda fixa, que inclusive eu sempre recomendo você ter a posição de renda fixa o tempo inteiro na sua carteira pós-fixada, tá trazendo isso um belo positivo na sua carteira. E somado com inflação descontrolada, você tem títulos de IPCA também pagando um absurdo acima da inflação. Então hoje você consegue ganhar 17% ao ano brincando com inflação. Então, muita gente ainda acaba ignorando isso, mas é um mercado maravilhoso. Você tem um país como o Brasil, que a inflação ela geralmente é elevada, você está ganhando mais de 5% acima da inflação de ganho real. Isso é magnífico. Então, e com o fim de ciclo de Selic, você também abre espaço para os pré-fixados que entrarem na carteira com um rendimento bem interessante. Ou seja, quase todo o mercado de renda fixa está positivo agora. Eu sempre sinalizo cuidado com os títulos pós-fixados, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter uma Selic alta. Ok, estamos na Selic elevada, mas e aí? O ciclo vai se manter? Vai ficar lá em cima ou ela já vai recuar? Tudo isso depende da nossa inflação. Então a gente já está vendo aí anúncios de hidrelétricas lotadas, recorde nos últimos anos, então isso provavelmente vai trazer um impacto de deflação na energia elétrica. Vamos ver a questão do dólar impactando os combustíveis, vai ter redução, não vai ter redução, então acaba que bem provavelmente nos próximos meses a gente vai ver o impacto na inflação, e aí a gente tem que ver o movimento do Banco Central sobre a questão da Selic. Então, O maior cuidado hoje eu colocaria assim no pós. É maravilhoso você deixar dinheiro na conta da Nubank que tá ganhando bastante, mais de quase 12% ao ano, é muito legal. Mas cuidado com esse ponto que eu não sei por quanto tempo vai ficar. Então, tem que ficar ligado para outras oportunidades que a gente vê dentro do mercado de renda fixa. Agora, vindo para renda variável, André, também com os preços que a gente está vendo hoje no mercado, eu realmente sinto que é uma oportunidade, olhando sempre para o longo prazo, né, que eu acho que é o ponto principal da gente sempre falar. Muita gente me vê falando, Thiago, ações é uma oportunidade hoje? É. Para daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu acho que não, mas é uma oportunidade hoje. Então é sempre bom lembrar da questão do longo prazo, mas pegando o PL da Bolsa, que está em patamares abaixo de 6 há bastante tempo, e eu venho carregando essa oportunidade de comprar um PL da Bolsa bem baixo, olhando Bolsa em dólar também é uma Bolsa barata, que é uma forma da gente comparar historicamente, já que a nossa moeda ela é muito frágil. Então a gente olhando no longo prazo aí, a comparação em Ibovespa em dólares, você percebe que é um ponto de baixa. E, obviamente, com a curva de juros elevada, os fundos imobiliários foram impactados desde 2020. A gente vê aí um mercado de FIX sofrendo muito, mas ao mesmo tempo você está vendo os dividend yields cada vez mais altos. Então é uma forma de você comprar renda em um preço muito mais barato, e por isso eu coloco também como mercado fundo imobiliário uma outra oportunidade. E fechando o pacote, você tem aí o mercado internacional com dólar abaixo de R$5, que é uma raridade, dado o cenário econômico mundial que a gente está tendo. E bem provavelmente esse é um movimento quase que artificial, considerando que o que o mundo está comprando no Brasil é os juros real, considerando a inflação futura. Só que a inflação futura também deve reduzir juros, então talvez tenha um descasamento entre o que está acontecendo com o dólar agora e o que vai acontecer com o dólar para os próximos anos. Então eu também estou vendo isso como uma oportunidade para você dolarizar sua carteira e se expor a um mercado muito mais robusto do que o nosso. E na consequência, acompanhando o dólar, você tem também o mercado de cripto, que deu uma esfriada. Muita gente parou de falar de cripto, acabou aqueles saltos que estavam dando, então muita gente parou de falar, e a gente sabe que quando o mercado para de olhar em um ativo, ele normalmente está ficando barato. Então eu acho que para o investidor iniciante é um oceano azul de oportunidades. Para onde você atirar, você provavelmente vai fazer bons negócios, fazendo obviamente o que a gente sempre fala, de uma boa seleção, de uma análise justa, não comprar qualquer coisa aleatoriamente. Mas em geral nós temos quase que um mar de rosas aí para o investidor que está começando agora, com um horizonte de investimento maior.
Exatamente. Quando o mercado ele começa a ficar ou muito pessimista ou muito vagaroso, pode saber que ali tá muitas oportunidades, né? Crises também geram muitas oportunidades, ciclos, fechamentos de ciclos, aberturas de ciclos, enfim. Tudo isso é importante ali você estar observando no mercado, porque tem oportunidades boas, né? Como você bem colocou, dólar num patamar baixíssimo, né? Então, é uma oportunidade de você também estar investindo lá fora. Cripto, de fato, poucos têm falado. Então, olhe aí também, claro que sempre estudando, sempre buscando informação, sempre vendo os fundamentos, sempre vendo o seu perfil, se é adequado para aquele tipo de investimento. Mas, de fato, né, temos boas oportunidades em ações, temos boas oportunidades em fundos imobiliários, temos boas oportunidades, né, nesses criptoativos, temos também boas oportunidades lá fora. Né? Então, realmente é um oceano azul de oportunidades surgindo nesse mercado. Nós sabíamos, Thiago, que esse ano ia ser volátil, por conta de eleição, o Brasil geralmente acontece isso, né? Mas nós tivemos aí um começo de ano extremamente atípico, né? Nós previmos algo ali, tínhamos uma expectativa, né? E ainda temos, né, uma expectativa de volatilidade, mas para o segundo semestre, não para o primeiro semestre. Sabíamos que a inflação estava cada vez mais alta, sabíamos que a taxa Selic vinha aí para controlar, já que é uma das ferramentas pautáveis ali para o Banco Central estar ali fazendo esse controle, né, dentro das políticas monetárias que ele consegue, né, mexer ali dentro, macroeconomicamente falando, mas tivemos aí a situação de uma autarquia versus um fundo, depois aí tivemos uma guerra, então realmente é um cenário aí bastante atípico em 2022, né, Thiago?
concordo com você. Mas eu também gosto sempre de falar que nós temos que se acostumar com o ambiente caótico. Eu vejo muita gente, eu não investi ainda porque está acontecendo isso e é muito imprevisível. Mas eu acredito que você tem que saber lidar com este ambiente, porque provavelmente sempre vai ter alguma coisa ou caótica ou extrema acontecendo, e a gente tem que saber lidar com esses pontos, porque eles vão acontecer. Historicamente, o nosso mundo mostrou que sempre tem algum cenário desse ponto. Eu trago para a nossa vida que sim, estamos vivendo um cenário atípico, mas vamos lá. O Brasil já teve áudio vazado de presidente da República, já teve greve dos caminhoneiros, aí a gente já tem impeachment, aí a gente tem pandemia, a gente tem guerra. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo nesse país ou no mundo. Se não for no Brasil, com certeza vai ter alguma coisa acontecendo no mundo. Então é bom a gente estar preparado para lidar com esses casos, porque é assim que a gente vai aprender a investir nosso dinheiro. Porque a gente investe para o longo prazo. Então, ao longo de anos, vão acontecer diversos cenários. Putz, é só você pegar que já teve duas guerras mundiais, ninguém sabe se vai ter a terceira. Já teve quebra da Bolsa de Nova York, que impactou o mundo inteiro. Você já teve diversas doenças globais, gripe espanhola, ebola, agora o Covid. Então, tudo isso acontecendo e a gente vai estar aqui, tá? A gente investe. Então, como é que funciona isso? A gente tem que ter uma estratégia por trás para identificar esses pontos, para analisar o que é um risco de verdade no seu portfólio e que é um ruído de mercado pontual que provavelmente pode até abrir uma oportunidade para você aproveitar aquilo. Infelizmente, o que aconteceu em 2020, causado pela pandemia, foi impacto de mercado. Mas aqueles que, assim como eu, aproveitaram a oportunidade, ganharam dinheiro. Porque empresas continuaram existindo mesmo após aquele cenário que teve quedas de 30%, 40%, 50%. Então a gente precisa ter essa noção que os impactos fora do mercado vão acontecer, dentro do mercado também, e agora a gente como investidor tem que estar preparado. Então eu olho esse ano, e como você foi muito, muito feliz em dizer, nós temos ano de eleição, é uma eleição polarizada, bem difícil falar de uma terceira via, então vai ser extremo contra extremo, e decisões de extremos sempre vai muito complicado para algum dos lados. O mercado pode gostar ou pode odiar, ninguém sabe quem é que vai levar. Então tenham esse cuidado. Claro que isso vai ser uma conversa mais para 6-4 meses antes das eleições, mas obviamente a gente já tem que estar pronto. Então, massa que o Brasil hoje é o mercado que mais está valorizado em 2022, isso é um ótimo sinal, mas ainda assim, cuidado. Principalmente para aqueles que olham que tudo isso que a gente falou que é uma oportunidade e vai com tudo, sem estratégia, sem preparo, e lá na frente toma a volatilidade que eu não estava contando, que a gente sabe que tem uma possibilidade de acontecer, e aí pode vir a quebrar a cara e perder dinheiro por erro de movimentação ou por não preparo antes de entrar no mercado.
Exatamente. Mas pegando um pouquinho ali atrás, quando você começou a investir em fundos imobiliários, você já foi naquela onda 2019? Ou foi
mais ou menos ali.
Foi mais ou menos ali que você pegou aquele, como a maioria, né? Aquele boom, aquela subida interminável, né?
Exatamente, eu comecei ali final de 18, início de 19. E aí foi o ano inteiro de alta do mercado. Todo mundo feliz.
Exatamente, em 2020 daí aconteceu tudo isso, e como você bem colocou, temos que estar preparado, né? Por isso que é importante você ter esse autoconhecimento, para que você consiga aí passar o mais tranquilo possível, né? O mais paciente possível, para não se desesperar e tomar aí decisões emotivas que podem fazer com que você tenha prejuízos. Nós não desejamos isso, né, Thiago?
E até pegando esse gancho, André, que você trouxe, que eu achei muito interessante a gente lembrar isso, olha como o investidor ele acaba tendo vieses que acabam interferindo muito no nosso julgamento. Nossa, eu falei, todo mundo estava feliz em 2019 com os fundos imobiliários valorizando muito. Só que a gente estava olhando que o dividend yield pago estava na faixa de 5 a 7%. Todo mundo feliz com a valorização, mas ninguém reclamava que o dividend yield era na faixa de 5 a 7% ao ano. agora que a gente passou por uma queda significativa e o mercado está pagando por baixo 8 para cima, está todo mundo reclamando. Então, olha como nossos vieses acabam impactando. Eu sempre gosto de falar disso porque nós não somos racionais na tomada de decisão sobre o assunto dinheiro. Por mais que muita gente fale, não, eu estou pensando, estou analisando, nós tomamos decisões emotivas. Porque o nosso viés de frame, nosso viés de ancoragem, todos os nossos vieses vão trazendo aqui uma base que acaba interferindo no nosso julgamento sem a gente nem analisar. Então todo mundo lembra de 2019 como um baita período do mercado financeiro para fundo imobiliário. Mas hoje é muito melhor. Lá era quem tinha dinheiro em fundo imobiliário estava vendo seu patrimônio subindo, mas quem queria comprar renda estava péssimo. Agora você tem o mercado embaixo, já vindo carregado desde 2021, que você consegue carregar de 8% a 12% ao ano de dividendos isento de imposto de renda, e as pessoas estão incomodadas porque os fundos estão caindo 10%, 15%, 20%. Eu prefiro comprar agora do que eu preferi comprar em 2019. Mas a gente precisa ter muito discernimento de separar esses vieses para conseguir fazer essa análise, que é o que muitos investidores não estão fazendo hoje.
É, eu gostaria até que você comentasse um pouquinho justamente disso, né? Como consultor que você é, como que você tem sentido, qual que tem sido o seu termômetro em relação às conversas e tudo mais com o pessoal a respeito desse momento de 2022, em específico?
Eu acho, André, que é muito engraçado porque a gente percebe que o que falta para as pessoas é exatamente o direcionamento. Porque uma vez que ela recebeu o direcionamento e você consegue fazer ela refletir, ela se questiona. É, realmente, faz sentido. Só que você precisa colocar ela nesse lugar de se questionar para entender o sentido do real do processo. Então, dentro dos meus atendimentos que eu venho fazendo, as pessoas vêm com esse olhar de nossa, tá tudo difícil, tá tudo ruim, tá tudo caindo, as pessoas estão tendo prejuízo. Vem com esse olhar mais negativo, mas com o trabalho da gente trazendo educação e mostrando esses vieses e mostrando o que realmente a pessoa está fazendo, ela acaba caindo dentro de si e passando a olhar o mercado muito mais claro do que estava olhando antes. Porque eu começo a mostrar, olha só, estava todo mundo feliz comprando um fundo de investimento que estava pagando 5% ao ano. Agora você consegue comprar o mesmo fundo te pagando 8%. Você acha que isso é melhor ou ruim? Aí ela fala, é melhor. Então por que você está preocupada que ele está caindo? Ah, mas é o meu dinheiro. Mas você não está investindo para o longo prazo? E ao longo desses anos, não é bom você aproveitar o máximo de tempo possível para você acumular esse patrimônio rendendo mais? Aí a pessoa começa a se questionar, e aí ela vai entrando em si, e ela começa a ir nesse fluxo de entender que é uma oportunidade, ao invés de se afastar com esse receio de que é um momento muito complicado. Mas é, sim, um trabalho muito mais psicológico do que um trabalho técnico. E o meu tempo de trabalho com consultoria financeira, esses últimos um ano e meio que eu venho trabalhando, conseguiram me mostrar que no campo de batalha, o consultor de investimentos ele é muito mais um psicólogo do que um técnico. Porque se você traz sua técnica, você não consegue ajudar de verdade a pessoa, porque os problemas dela estão dentro da cabeça. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de mostrar a técnica, obviamente, para ela entender o que está por trás, mas carregando para o lado dos vieses comportamentais, da psicologia, todo um psiquê por trás que a gente consiga colocar aquela pessoa no caminho certo. Porque se você dá a técnica e joga ela sozinha sem o controle emocional e o controle psicológico, ela vai cometer erros. Não tem jeito, faz parte do ser humano isso.
Olha só que interessante, né? É como o comportamento, ou seja, como é que você reage às emoções que né, vem ali com o dia a dia, eles impactam, né? Pode ser positivamente ou negativamente, né? E quando é a questão do dinheiro, né? Temos aí que trabalhar muito as crenças que acabam limitando, né? Que ouvimos aí durante muito tempo da nossa vida, principalmente na parte da infância, que é onde você acaba ali criando todo esse viés e enraizando essa verdade como se fosse absoluta, né? É muito importante trabalhar isso e, claro, planilhas, a parte técnica, ela é um complemento, né? Mas o viés principal ali é de você trabalhar essa parte comportamental e também fazer o diferimento em relação ao o que é ruído e o que é informação, né? Também é muito importante isso, né, Thiago?
Exatamente. Um dos meus principais trabalhos que eu faço, e olha como a gente vai mudando à medida que a gente vai vendo a realidade, né? O que eu gosto de falar, vida real. Lá atrás, minha primeira aula de consultoria ou de mentoria financeira, eu já apresentava os aplicativos de notícias para a pessoa se inteirar do mercado. Hoje, um dia, eu falo assim, apague os aplicativos. Porque 90% das coisas que vão estar ali só vão te prejudicar o seu julgamento ao invés de te ajudar a tomar boas decisões. Porque você sempre vai ser impactado pelo viés da disponibilidade. A primeira informação que vier, ela vai te impactar e você vai se prender a ela. E aí você acaba fugindo de toda aquela base que a gente acaba montando para ajudar a pessoa a fazer bons investimentos. Então, a primeira coisa que eu falo é esquece o mercado. Você não é um profissional. Você não vive de mercado financeiro. Você é um investidor. E como investidor, você tem que dar atenção devida para os seus investimentos de acordo com a sua adequabilidade. O adequado para o investidor comum não é acompanhar notícias todos os dias. Não é para ficar vendo CNN, Bloomberg e Investing. Não faz sentido nenhum isso. Porque a grande maioria é ruído. Você vê sair uma notícia agora. Eu lembro, eu fiz isso, André. De acompanhar as notícias sobre a abertura do minério de ferro na China para ficar operando commodity aqui no Brasil. E aí saía a notícia, o minério de ferro subiu lá na China. Aí a ação daqui caiu, eu falava, qual é o sentido disso? Porque isso é um ruído e não um fundamento. Então é muito importante a gente trabalhar que o investidor não deve viver à custa de notícia do mercado financeiro, porque a grande maioria dessas pessoas que a gente fala assim, segue diquinhas e notícias, vão perder dinheiro, infelizmente.
Exatamente. E lembrando um detalhe, né? Quando a notícia ela é publicada, ela já é passado. Por isso ela é um ruído. Porque quem tinha as verdadeiras informações já foi, já fez o que tinha que fazer, e aí ficou-se apenas o que vai ao ar, né? Que vai para o online, vamos dizer assim, hoje em dia. Thiago, pode falar.
Eu só ia complementar, André, que eu ainda acredito, infelizmente, assim, é um sentimento e nem é uma acusação, mas para mim, dentro do Brasil, o que mais acontece é inside trading. Para quem não sabe, o inside trading é quem tem informações privilegiadas que não foram ao mercado ainda, já estão utilizando essas informações para o seu próprio mérito. E a minha sensação é que isso acontece muito forte no Brasil. A CVM não consegue acompanhar e punir os responsáveis por isso. Mas, para o investidor comum, essa informação já está destruída lá por dentro do que a gente chama dos tubarões, né? Então, infelizmente, o que acontece dentro do Brasil hoje é existe um mercado de tubarões que sabem de tudo antes e tem os investidores que são chamados de sardinhas. Por quê? Porque tubarão come sardinha. Em resumo, é isso. Então, aquela pessoa que está achando que está cheio de informação, que está cheio de base, está pegando o que já foi comido por muita gente lá atrás e o que já era para ter sido feito já foi feito, você está pegando rebate e provavelmente ou você está no fim de um lado ou está no fim de outro, vai perder dinheiro. Então, eu nunca recomendo para um cliente meu ficar tentando seguir notícia e pegando timing, porque dentro do Brasil eu tenho quase certeza absoluta que o timing já é muito atrasado daqueles que já sabiam antes de você saber. Óbvio, a gente não pode fazer nenhuma acusação e nem alegar nada sem prova, mas é uma sensação muito clara, porque, me desculpe, vai sair balanço de alguma empresa, nos dois dias anteriores a empresa já está no movimento de cotação que parece que muita gente já está sabendo que vai ser declarado no dia da divulgação do balanço. Então, como é que você vai ler o balanço e operar? Não faz sentido para mim se esse movimento já foi adiantado por algumas pessoas com algumas informações que a gente não teve acesso.
Exatamente. De fato, isso infelizmente acaba acontecendo, né? Que chamam de informações privilegiadas, né? Mas, seguimos aqui com os fundos imobiliários. Agora vamos afunilar um pouquinho. Eu quero dividir uma pergunta em duas. Primeiro, qual é a janela de oportunidades que você tem visto, e nós não vamos recomendar nada, mesmo você sendo consultor, você pode apenas recomendar para os seus clientes, então a gente vai deixar muito claro isso, que ele não pode fazer recomendações públicas, assim como eu também não faço nenhuma recomendação pública. Então, tudo que nós estamos falando aqui, nada é recomendação, apenas trazer informações e perspectivas e visões da pessoa física Andréa e da pessoa física Thiago. Mas, Thiago, como é que você tem visto? Tem realmente essa janela de oportunidades? E aí depois eu quero que você, a gente vai falar um pouquinho mais segmentado. Então, fique à vontade aí.
Eu já vou começando segmentando para você, mas aí a gente já vai falando essa questão das oportunidades. Uhum. Pois bem, dentro do mercado de fundos, o que eu tenho enxergado é o seguinte. Nós temos aquilo que já está acontecendo hoje e o histórico disso 12 meses para trás. E nós temos o que tem a tendência de acontecer daqui para frente. Então, o meu maior aviso para os investidores, que eu tenho dado isso com muita frequência, é o seguinte. Cuidado com os fundos de papel, porque você está carregando uma inflação recorde e muitos desses fundos são atrelados a IPCA e IGPM. Então, fundo de papel que está pagando dividendo muito alto, provavelmente, lembrando que isso não é nenhuma projeção do que vai acontecer, a gente não tem esse poder de dizer o futuro, mas olhando a tendência do mercado, é que com o controle da inflação, esses fundos de papel que vêm pagando dividendo muito alto devem sofrer uma redução desses pagamentos e, consequentemente, redução do seu dividend yield. Porque você vai ver o dividendo diminuindo, mas o preço ainda está refletindo o cenário anterior dos últimos 12 meses. Então, muitos dos investidores compram dividend yield olhando o que está na tela, mas isso é o reflexo dos últimos 12 meses e não o que vai ser projetado para os 12 meses seguintes, que é o que de verdade você vai estar comprando. Então, eu sempre estou trazendo essa análise para o fundo de papel, porque a gente pega hoje, né, André? Carteira de cliente iniciante é basicamente 80% de fundo de papel, se não for 100%. Porque são os que estão pagando maior dividend yield atualizados. Então, esse cuidado é muito grande, porém, ainda assim, nós temos que segregar isso dentro do mercado de fundo de papéis para os fundos de fundos e os fundos atrelados ao CDI. Porque diferente da inflação, provavelmente a inflação vai cair antes do que o CDI, do que a Selic. Então, esses fundos que têm uma taxa atrelada ao CDI devem performar um pouco melhor projetado do que os fundos que estão atrelados à inflação. E, como o mercado de fundos imobiliários está em baixa, os fundos de fundos que fazem operações de ganho de capital, eles devem estar fazendo algumas montagens de posições que, após a recuperação do mercado, que a gente não sabe quando isso vai acontecer, deve trazer algum ganho significativo. Porque se o fundo está descontado, comprando fundos descontados, você tem aí um ganho marginal nessa operação muito significativa. Porque você vai comprar descontado o que o outro já está comprando descontado, que vai ter um lucro. Então isso vai ser carregado por tabela para o próprio fundo de fundos. Então esse lado é interessante. E eu também sempre sinalizo a robustez do mercado de tijolo, que hoje foi jogado de escanteio, porque é péssimo você ganhar 6, 7% ao ano. Mas lembrem-se que quando o mercado de inflação estiver controlado, o que vai se sustentar é o aluguel e não o repasse de ajuste de capital ou de rendimento financeiro. Então, muita gente está só focado no fundo de papel por causa do dividend yield comparado com o de tijolo, mas o de tijolo ele é mais estável do que o de papel. Então, na hora que os fundos de papel começarem a diminuir rentabilidade por causa da mudança do ciclo econômico, você vai ver uma migração de volta para os fundos de tijolo e a gente sabe que quem chega primeiro dentro do mercado financeiro bebe água limpa. Então, é importante montar desde já, aproveitando esses fundos descontados, para que você monte uma posição nos principais segmentos de tijolo, lembrando que quando o mercado começa a reduzir e voltar o controle inflacionário, deve vir essa migração, pois você vai ver os fundos pagando 8 e os fundos de papel rendendo até menos ou igual, com risco muito maior atrelado do que o que você vê dentro do mercado de tijolo, porque já tem a garantia do próprio imóvel ali dentro da estrutura. O imóvel performado, né, André? Diferente de um desenvolvimento imobiliário que ainda tem muito risco de 2, 3 anos de construção.
Exatamente. Por isso é importante também observar e buscar informação, buscar entender o que são os ciclos imobiliários. Justamente para você fazer essa diferenciação, os fundos de desenvolvimento para os fundos de tijolos que já estão ali com os imóveis dentro do seu portfólio. Mas voltando agora à segmentação, né, Thiago? Temos uma questão aí, né, justamente, né, que envolve a CVM. E se, e vamos colocar um se bem grande aqui, ela mantiver a decisão. Os fundos de papéis e os fundos de fundos, nós sabemos que vão ser os mais impactados. Como é que você tem visto isso? Claro que a gente ainda vai, né, não se sabe, não temos ainda uma bolinha de cristal do que vai ser decidido, e que ainda vai demorar um pouquinho, tem toda uma questão aí que está acontecendo, mas como é que é a sua perspectiva, Thiago, em relação, caso isso realmente se confirme?
Tá, eu acho que eu ouvi os dois lados da moeda, então eu ouvi gente que tá acreditando que vai ser uma calamidade, e eu ouvi gente que realmente considera isso como um evento normal, foi quase que um erro da CVM na hora de se pronunciar, porém, balizado em algo que já existe. Quase um desentendimento da realidade que já acontece. Eu não vou negar que eu estou mais propenso para o lado de dizer que eu acredito que isso não vai gerar quase nenhum impacto real no mercado, porque, no final do dia, no máximo, o impacto será gerado na sua declaração de imposto de renda. O dinheiro no teu bolso vai ser o mesmo. Porque o que está dizendo é o seguinte, o fundo que não tiver lucro contábil, ele não vai poder distribuir como rendimento, mas ele pode fazer amortização de investimento, que nada mais é do que a devolução do capital investido. E isso entra também como rendimento recebido e você só vai fazer ajuste no seu preço de cota. Então, no final do dia, você vai continuar recebendo e vai continuar tendo a mesma rentabilidade comparado ao seu produto. Só que, entretanto, eu acredito que ainda vai ter algumas conversas, eu acredito que o mercado ele abraçou muito essa causa para mostrar que está todo mundo correto, está todo mundo no mesmo barco e que a gente só precisa entender a nomenclatura dada ao evento de uma forma correta para que todo mundo siga o mesmo padrão. Porque, como a gente sabe, não sei qual é o nível de profundidade que nossa audiência está tendo aqui agora, mas o caso foi dado que o fundo não poderia distribuir dividendo quando ele teve prejuízo contábil. Porém, ele teve um fluxo de caixa positivo. Então, ele estava distribuindo dinheiro real. Existe uma diferença entre regime de caixa e regime de competência. E a questão é, qual vai ser o regime utilizado na base? E, a partir da definição desse regime, qual vai ser a forma correta de distribuir? Porque, bem provavelmente, em alguns períodos, esses fundos de papel e de tijolo, ou esses fundos de fundos e fundos de papéis, podem não distribuir rendimento e passam a fazer amortização de capital. E no final do dia, é dinheiro no teu bolso do mesmo jeito. Então, para o investidor, eu não vejo com um olhar de que isso vai trazer um risco, de que você deve fazer alguma movimentação, você deve sair dos fundos de papéis por causa desse cenário. Mas, como a gente sempre fala, aprenda e tenha um conhecimento sobre o que está acontecendo para você saber a forma correta de lidar. Porque na hora que eu receber um rendimento ou receber uma amortização de capital, eu vou saber exatamente o que eu vou fazer na minha declaração de imposto de renda. Então não vai mudar em nada a minha vida. Eu vou fazer os ajustes, vou corrigir, tá tudo bonitinho. Segue o baile. De receber dinheiro no meu bolso, tenho minha renda passiva, tá tudo certo. Agora o problema é, se o investidor não faz ideia do que tem que fazer com o investimento que fez, aí isso começa a trazer um impacto para a sua vida pessoal. Não, a gente já saiu do mundo de investimentos, né, André? A gente não está falando que você vai ter impacto nos seus investimentos. Eu estou falando que provavelmente você vai ter problemas na sua declaração de imposto de renda se você não souber o que está acontecendo. Porque existe uma diferenciação entre esse rendimento e essa amortização. E você deve declarar isso de uma forma correta. Pronto.
Exatamente. Esse é o impacto.
Que também é esse. É.
E nos fundos de papéis, Thiago, eu também acrescentaria a questão de você saber o que está ali dentro daqueles fundos de papéis. Se é só realmente CRIs, ou se é outro tipo de título de renda fixa, ou se tem desenvolvimento, se tem equity, enfim, o que, que realmente tem ali e qual o impacto disso dentro do portfólio. Então, estude, leia o relatório gerencial, eu sempre bato nessa tecla, leia o relatório gerencial, entenda o que o gestor está fazendo, porque é importantíssimo para você não ser pego de surpresa ali na frente, né, Thiago?
E eu sempre falo que a parcela de investimento em fundo de papel, ela é absurdamente mais arriscada do que o investimento em fundo de tijolo. Porque na prática você está dando um cheque em branco para uma pessoa fazer o que quiser com o seu dinheiro. Então, essas movimentações, se você não tiver confiança no que está sendo feito, você pode ser pego desprevenido, como o André foi muito feliz de trazer aqui. Só que o que, é que a gente vê? Como houve uma democratização muito acelerada do processo de investimento, tem muita gente simplesmente fazendo o mínimo do mínimo do mínimo para montar uma carteira de investimentos. Pô, é muito legal você começar a investir em fundo imobiliário. Mas você começar a investir em fundo imobiliário carregando um único... Gente, o que eu estou vendo por aí de pessoas comprando fundo imobiliário em dividend yield de PVP apenas, não está no gibi. E principalmente a pessoa falando assim, ah não, o fundo de tijolo está descontado porque o PVP é 70%. Não é assim que funciona o mercado. Você tem que ter uma noção muito grande do que acontece em toda a questão da avaliação imobiliária, dos ajustes contábeis, tudo isso impacta antes de você fazer uma análise dessa. E a pessoa está pegando dois indicadores dos mais básicos para colocar o seu patrimônio. Então esse cuidado ele deve ser colocado, e principalmente no lado de fundo de papel, que você está confiando na escolha de compra de dívida, é muito arriscado. Então, antes de você pegar essa ganância e colocar lá, eu quero ganhar 12, 13% ao ano de rentabilidade, de rendimento só com dividendos, tenha um pouco mais de cautela. Não tem problema nenhum investir em fundo de papel, eu invisto em fundo de papel também, mas eu respeito a minha parcela de fundo de tijolo, porque é ali que mora muito mais segurança no seu investimento. Até porque no final do dia, o dinheiro é de cada um, e a responsabilidade do que acontecer com esse dinheiro é de cada um também. Por isso que eu, como consultor nas minhas consultorias, eu não faço a recomendação de uma montagem de carteira com mais de 40% de fundo de papel. Nunca. O perfil do investidor tem que ser muito arrojado e tem que estar com muito acompanhamento do mercado e muita experiência para a gente pensar em passar de 40% de fundo de papel. Investidor iniciante, se eu botar 20%, 30% é muito. E aí o que, é que a gente está vendo, como eu já falei, investidores com 80%, 100% em fundos de papel por causa do dividend yield. Então, muito, muito, muito cuidado com isso, gente. Realmente é necessário ler o relatório, acompanhar os movimentos, ver o histórico, entender quem é que são as pessoas cuidando do seu patrimônio que está investindo naquele fundo antes de colocar seu dinheiro lá dentro, não somente olhando dividend yield e PVP, pelo amor de Deus.
Exatamente. Eu falo sempre que você tem que dividir em duas etapas. A análise qualitativa e a análise quantitativa. O que é quantitativa? São os números. É demonstrativo, é o histórico, é a constância em pagamentos de dividendos, é o comentário do gestor que está ali dentro, quais são as perspectivas, quais são as movimentações que ele está fazendo ali dentro e quais são as qualitativas. Quem é o gestor? Qual é o objetivo do fundo? Quais são as taxas? E realmente quais são os resultados que ele está proporcionando para vocês. Então, une essas duas análises e aí sim você chega. E lá no final você vai ver o PVP, você vai ver o dividend yield. Porque daí você já vai ter feito todo um composto ali de análise. E aí sim você chega no preço versus o valor que aquele investimento tem.
E até engraçado, né, André, que você vê muita gente hoje julgando a qualidade do investidor considerando o dividend yield da carteira. O investidor bom é aquele que tem um dividend yield da carteira de 1% ao mês. Se o seu dividend yield for abaixo de 0,8, você é um investidor ruim. E o risco retorno atrelado a essa escolha, como é que você está julgando? Eu prefiro estar ganhando 0,8 ao mês com risco quase que controlado do que estar ganhando 1% ao mês com risco da minha carteira no teto. Que é o que muita gente está fazendo hoje, comprando aquele o combinado dos 5 fundos que todo mundo já está comprando nos últimos meses, né? Todo mundo já sabe quais são.
Exatamente. Mas ainda segmentando um pouquinho mais, Thiago, para a gente já ir encaminhando para uma finalização desse podcast, que se deixar a gente fica umas 2 horas aqui, né, Thiago? Tranquilo. Mas como é que você tem visto esses outros segmentos que estão surgindo, né? Fidiagro, ou até mesmo o Fiagro, que daí já é uma outra categoria, que, né, que também está vindo com força, mas ainda é muito atrelado a papéis, então a gente tem que ter todo esse cuidado em relação a isso. alguns aí meio diferentões, né, de cemitério, enfim. Como é que você tem visto essa nova leva, fundos que já estão investindo em ações, em outros fundos, estão fazendo ali um mix de carteira, um hedge fund, né, que a gente chama. Tem, sendo aí que tem um fundo de índice, que é quase como se fosse o ETF, mas não é um ETF, porque teria que ter um índice específico mesmo, de segmento, para daí, né, poder ser considerado, mas enfim, vamos entrar nesse mérito. Mas como é que você está vendo essa movimentação?
Eu, como um fiel representante da filosofia de diversificação e asset allocation, acho isso maravilhoso. Nós temos que desenvolver o mercado. É indiscutível. Um mercado só se torna representativo, robusto e relevante quando você expande. Tem que sair desse senso comum básico de você só investir em laje, galpão, shopping e renda urbana. Só. A gente tem que expandir. Obviamente que do outro lado, a gente expande com cautela. Aquele que dá um passo mais do que as pernas acaba caindo no meio do buraco. Então, o meu olhar para esses outros segmentos é: estou olhando, estou achando interessante, estou acompanhando, mas efetivamente montar posição e começar a estruturar a carteira pensando nisso é com muito mais cautela. Eu já entrei no segmento do agronegócio, realmente esse daí eu achei maravilhoso a proposta, já montei ali minha posição, pequena, nada demais, sem muita ganância, tomando cuidado com a identificação do que é o não recorrente, com o que é recorrente. A gente precisa entender a dinâmica deste novo mercado. Eu sou uma pessoa, cidade grande, a vida inteira, eu nunca lidei com o mercado de agro. Então, você precisa, como investidor, entender daquele mercado que você está investindo. Eu entendo do segmento logístico. Eu trabalhei na logística, inclusive. Então, para mim, isso é uma análise muito clara do que fazer. Eu vivo em shopping, então eu consigo entender a dinâmica de um empreendimento imobiliário segmentado como esse. A gente vive em investimentos em ações e negócios, então laje corporativa se torna mais fácil de entender dinâmica de posicionamento, de risco, de home office, de presencial. A gente tem essa base. Agora, os outros segmentos a gente está começando a entender agora. Então, acho muito interessante, mas a gente tem que respeitar a liquidez. O Brasil ainda é um segmento muito pequeno dos fundos imobiliários. A gente tem poucos fundos que estão pegando marca de liquidez internacional ainda. Então, é um segmento que tem que se desenvolver. Eu já tive que fazer venda do mercado fundo imobiliário que, mesmo sendo pequeno, investidor pequeno, tive dificuldade de liquidez. Então, imagine posições mais relevantes de 150 mil, 500 mil reais em fundo imobiliário, 1 milhão de reais em fundo imobiliário. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas nós também temos que ter a visão positiva de incentivar que isso venha a acontecer. E aí você fala, pô, cemitério tem um conceito muito interessante, entre aspas na palavra, pela necessidade territorial. É discutível. Agora tem riscos também do outro lado, porque você tem cemitérios verticais, não sei o que, precisa de menos terreno e por aí vai. Então, o ponto do investidor sempre tem que ser o seguinte: antes de você dar um passo de adicionar alguma coisa na sua carteira, você deve estar muito confortável com a análise do entendimento daquele negócio. Porque é como a Andrea falou, você tem análise quanti e análise quali. Analisar o quanti é quase fácil, é uma receitinha de bolo para a grande maioria das coisas. Mas e o quali? Você realmente analisou? Você está vendo a dinâmica daquele mercado? Você viu aí que quando veio a pandemia, a dinâmica do mercado de laje corporativa sofreu. E aí, como é que fica isso na tua análise? Você está fazendo questionamento sobre coisas que podem vir a acontecer naquele segmento que vão impactar? Muita gente não faz. Olha o indicador e compra. Eu sempre coloco cautela antes de dar esse passo. Óbvio que segmentos mais consolidados é mais fácil a gente dar esse passo qualitativo sem muito olhar, porque já é estruturado, mas esses mais novos, eu já investi em fundo de hospital, quebrei a cara. Porque hospital, na justiça, ninguém derruba. Porque atendimento de saúde é obrigação. Então, financeiramente, tem prejuízo, mas tem que tomar o atendimento. Isso tem que estar na sua análise de risco. Eu já quebrei a cara em fundo de hospitais. Fundo de hotel tem uma vacância muito delicada que você tem que entender o ciclo de alta, de baixa, de turismo, qual é o local, qual é o tipo de público, é um público de turismo, é um público corporativo. Tudo isso deve ser colocado em conta na hora de você fazer uma análise de um segmento um pouco mais inusitado. Então, esses que já são mais fáceis já são difíceis. Imagine a gente falando desses mais novos, que tem pouquíssima informação e pouquíssimo retrospecto para a gente fazer essa análise.
Exatamente. Agro, existe uma coisa chamada ciclos, né, de cultura, né? Então, você tem que entender, tem a época do milho, tem a época do soja, tem a época... Tem outros aí, outras fazendas que são de cana-de-açúcar, de algodão, enfim, cada um tem o seu ciclo. É, o impacto do clima é predominante, é fundamental, então tem o preço das commodities. Então, olha só quantas análises você tem que fazer só no agro. É logística, como você bem falou, se você entende, você sabe, né? As demandas do e-commerce, como é que funciona a questão de construção, de entrega, de locação, de localização. Então, também é importante. Shopping em 2018, 2019 era fantástico, era uma festa, né? E olha aí, com a pandemia, também foi bastante impactado. Eles têm tentado se reinventar, né? Para que você possa buscar mais pessoas, já que é o lazer, e quando nós temos uma taxa de juros alta, consequentemente o lazer por as outras necessidades básicas serem mais importante e fundamental, você acaba deixando o lazer de lado. Então, olha como a economia, a macroeconomia também impactam. Lajes corporativas, home office, escritório, localização também é importante, porque a vacância nos lugares alternativos está bem maior do que aqueles que é um lugar mais privilegiado, ou o que nós chamamos de prime. Então, enfim, olha quanta análise qualitativa para ser feita, né, Thiago?
Pô, perfeito, você foi sensacional aí nesse ponto e eu concordo 100% com o que você disse.
Então, por isso, pessoal, é importantíssimo observar, analisar ali essa parte qualitativa que também vai te auxiliar você ter esses investimentos ao longo do tempo. Thiago, André, pode falar.
Só para terminar esse assunto que eu achei até importante a gente falar, que nós não temos o objetivo de passar uma sensação de que não dá para o investidor investir sozinho. Que você não é capaz de fazer essa análise. Muito pelo contrário, você é. O que a gente está querendo colocar aqui é que você não deve fazer o investimento sem fazer uma análise aprofundada. É necessário acompanhar, fugindo do assunto de fundo imobiliário, tem mais de 8 meses que eu estou analisando uma ação para colocar no meu portfólio. A gente não é igual você comprar uma roupa que você passou pela vitrine, achou legal, entrou e comprou. Não é assim com investimento. E muita gente está acabando trazer essa visão de democratização dos investimentos para uma banalização de análise. O que a gente não pode fazer é banalizar. Você é capaz, sim, de tomar suas próprias decisões. Você é capaz, sim, de chegar a ponto de analisar tudo isso que a gente colocou aqui. Mas a gente pede que você tenha cautela e tenha paciência para dar a devida atenção necessária para você chegar nessa resposta. E não simplesmente abrir o computador, entrar no site de fundos imobiliários, digitar 3 indicadores, ver qual é o melhor daqueles e sair comprando na primeira análise. É isso que a gente está falando. Não faça impulsivamente. Faça com cautela. Com cautela você vai ter mais condição de analisar corretamente. É igual você... Falando assim, ó, eu quero comprar uma televisão. Você não entra na primeira loja e compra a primeira televisão que você vê. Você começa a folhear, buscar quais são os modelos, qual é a empresa que tem menos problema de manutenção, qual é o aparelho que mais dá problema, qual é a configuração que mais adequa para sua casa, se tem internet, se não tem, se é cabo, se é Wi-Fi, se não tem Netflix. Você começa a ir atrás das informações, leva um tempo de apuração daquilo até você chegar na definição de qual produto você vai comprar. Ou seja, é a mesma coisa, casa. Você vai comprar a casa na primeira que você vê no folheado, só porque o preço está interessante? Não se faz. Você vai visitar, vai pensar, vai tomar cautela, vai ver o ambiente, vai ver as vizinhanças. Você vai dar uma olhada com mais carinho. Quanto maior o patrimônio do bem, mais você analisa. Só que como a gente vem para o mercado financeiro, que é uma pequena fração de um bem muito grande, mas aquela pequena fração de 100 reais, você, é 100 reais. Para algumas pessoas é muito, para outras, mas não é. Então, a gente acaba banalizando. O cuidado para você é, reflita antes de investir. E não invista e depois descubra se você fez bem ou fez mal feito. Porque aí vai custar dinheiro para você na grande maioria dos casos.
Exatamente. Não vá pela impulsividade e também não vá pela dica quente do momento. Porque quando você pegar a dica, a pessoa já fez há algum tempo, teve o resultado e daí passou para você. Ou seja, já foi o bonde. Então a água limpa já correu. Tiago, mais uma vez eu quero te agradecer, primeiramente por você ter aceito o convite. Trouxe aí bastante insight, do dia a dia, mas também ali da sua visão, de como você tem visto o mercado, você que já está aí atuando há mais, muito tempo, né? São 10 anos, no Brasil isso é muito tempo. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer e gostaria que você deixasse a sua mensagem final e também os seus contatos aí para o pessoal conhecer mais o Tiago, o trabalho do Tiago, o conteúdo do Tiago.
Muito obrigado pelo convite, Andrea. Muito feliz dessa participação, muito feliz de ter compartilhado aqui com você. Esse bate-papo foi muito bom. Meus contatos no Instagram é @otiagocena e no YouTube eu tô com o canal O Seu Dinheiro, que também é o mesmo do meu podcast, que esse, inclusive, esse episódio vai estar disponível no meu podcast também. Quem não acompanha o Café com Fi, a Andrea também passa a acompanhar, eu vou deixar na descrição do episódio também, assim que ele for liberado. Mas meus pontos de hoje, eu acho que eu já trouxe a grande maioria dos insights que eu acho que são importantes e relevantes no momento de agora. Sempre cuidado com a sua mentalidade antes do investimento. Eu sempre bato nessa tecla, ela é para mim uma das mais importantes, porque foi quando eu mudei a minha mentalidade que eu comecei a ter sucesso nos investimentos. E quando a gente fala sucesso nos investimentos, não é a maior rentabilidade e também não é o maior dividend yield. É a maior tranquilidade que você tem comparado com o risco que você está correndo. O teste do travesseiro, ele funciona perfeitamente para os investidores e, no meu caso, estou passando com muita tranquilidade no teste do travesseiro. Eu durmo sem me preocupar com nada do que acontece no mercado financeiro, enquanto tem gente com rentabilidades maiores do que eu que não conseguem dormir com medo do que está acontecendo, o que pode vir a acontecer. Então, esse é sempre o ponto. Cuidado com a sua mentalidade e não se mede investimento por retorno, e sim por quanto ele está adequado àquilo que você espera e àquilo que você planejou para você alcançar. Então, novamente, muito obrigado pelo convite, Andrea, e uma ótima noite a todos.
Realmente, só finalizando essa frase que o Tiago trouxe muito bem, né? O teste do travesseiro. Quando eu escutei esse ditado, foi assim um divisor de águas. A partir do momento que você está confortável com o resultado que aponte o dedinho para você tem feito, é maravilhoso, realmente. As coisas ficam muito mais tranquilas e, consequentemente, aí você tem os melhores pontos de vista e consegue tranquilamente passar por esses momentos de crise ou de instabilidade que possa vir a surgir, porque sempre irá acontecer. Tiago, pessoal, muito obrigado pela sua participação, Tiago, e para vocês ouvirem, né, esse episódio do podcast. Se você estiver vendo no YouTube, não deixe de dar o seu like e também compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Até o próximo episódio. Tchau, Tiago. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, Andrea. Abraço.
Abraço.